Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Também chamado de Reino das Águas, o Pantanal brasileiro abriga mais de 4 mil espécies de animais. Mas a degradação ambiental que ameaça esse bioma fez com que o Congresso Nacional se debruçasse sobre uma nova lei do Pantanal. Saiba mais com a repórter Marcela Cunha.
O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas continentais do planeta. Isso torna o bioma fundamental para a manutenção da biodiversidade e a estabilização do clima, além de funcionar como um grande reservatório de água doce, ocupando parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Bolívia. A área foi decretada Patrimônio Nacional pela Constituição de 88 e Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco. Para limitar a interferência humana no bioma, o Senado analisa uma proposta que estabelece a política de gestão e proteção, conhecida como Nova Lei do Pantanal. O texto também cria um fundo para custear ações de pesquisa e fiscalização, além de promover a recuperação de áreas degradadas. O diretor de Relações Institucionais do Instituto Homem Pantaneiro, Coronel Ângelo Rabelo, que acompanha a elaboração do texto desde 2011, explica que o dinheiro também será utilizado para o pagamento de serviços ambientais,
privilegiando de uma forma muito clara esse manejo que assegura a proteção e conservação de espécies silvestres, né? O município de Corumbá detém a maior população de onças pintadas do planeta e ainda em ambiente natural. Elas não estão em unidade de conservação, elas estão nas propriedades rurais.
Além da onça pintada, o maior felino das Américas, o Pantanal abriga uma enorme variedade de espécies. São mais de 4.700 registradas, como tuiuiú, adotado como símbolo do bioma. O Pantanal também soma mais espécies de peixes que o continente europeu e mais aves que toda a América do Norte. Os impactos da ação humana no local acontecem principalmente devido a obras de centrais hidrelétricas e pelo avanço do desmatamento para a construção de pastagens e atividades agrícolas. O efeito é sentido especialmente na parte alta da bacia do Alto Paraguai, também chamada de Planalto, que já perdeu mais de 40% da sua cobertura vegetal original. Já a planície inundável, onde está o Pantanal propriamente dito, ainda estaria bem conservada. Era o que se pensava até o fim de 2017. A ONG SOS Pantanal monitora o desmatamento na região desde 2002 por imagens de satélites e concluiu que um novo padrão começou a ser observado, como explica o diretor da organização, Felipe Augusto Dias.
E o que a gente percebeu no último ano é que a velocidade com que a transformação da vegetação nativa em vegetação exótica no Pantanal, pela primeira vez, foi maior do que no Planalto. Isso indica que o Pantanal, que é um bioma até então bastante preservado, ele está sob ameaça de transformações mais acentuadas.
O relator da proposta da nova lei do Pantanal na Comissão de Meio Ambiente, senador Pedro Chaves, do PRB sul-mato-grossense, acredita que a nova legislação vai contribuir para garantir a segurança jurídica de ações protetivas.
O bioma Pantanal, quando foi divisão do Estado, ele foi dividido. Um terço para Mato Grosso e dois terços para Mato Grosso do Sul, com vocações diferentes, né? Mato Grosso, na verdade, é vocação turística, enquanto Mato Grosso do Sul, a vocação é produção agrícola e pecuária. Então é importante agora a gente elaborar uma lei federal que possa unificar os procedimentos. Com essa lei federal haverá parâmetros definidos para proteger esse bioma que é muito rico e ao mesmo tempo proteger a produção.
Já o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, chamou a atenção para a necessidade de saneamento básico e tratamento de esgoto nos municípios que compõem a região, sem os quais os esforços de preservação se tornam insuficientes.
Antes de pensar em qualquer coisa sobre o Pantanal, é parar de contaminá-lo. A cidade de Cáceres, por exemplo, todo o esgoto de Cáceres é jogado dentro do Rio Paraguai, in natura. Nesse momento que nós estamos conversando, milhares de litros de esgoto estão indo para dentro do Pantanal.
O Fundo do Pantanal contará com aproximadamente R$1,2 bilhão e será composto por valores arrecadados com multas do IBAMA e doações, e será gerido pelo BNDES.
Nós encerramos esse passeio pelas nossas paisagens naturais falando da Caatinga, um bioma que é só brasileiro e que corre sérios riscos. O Congresso Nacional analisa uma série de projetos que podem ajudar a preservar a Caatinga e promover o desenvolvimento da região. Voltamos com o repórter Jorge Cardim.
Você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da Caatinga do roçado.
A Caatinga do Tupi Mata Branca é a casa do sapo cururu, da ararinha azul, do urubu-rei, do mandacaru, do angico, do juazeiro e de uma grande diversidade de aves, mamíferos, abelhas e principalmente plantas, como explica a pesquisadora Luciana Rodrigues, do Programa de Meio Ambiente da Universidade Tiradentes, em Sergipe.
A Caatinga é vida, né? Então tem muita biodiversidade na Caatinga, espécies que a gente só encontra na Caatinga e não mais em outro lugar, porque sumiu de lá, não existe mais em outro bioma, então é extinção. 932 espécies registradas, sendo que destas 380 são endêmicas. Como eu falei, só ocorrem na Caatinga.
O bioma exclusivamente brasileiro atravessa os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais. As riquezas naturais, os habitantes e as tradições do sertão, do Cariri e do Agreste também são fonte inesgotável de inspiração para poetas, músicos e escritores.
A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de poção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu Cariri no último pau de arara, só deixa o meu Cariri no último pau de arara.
No entanto, a Caatinga é um dos biomas menos estudados e mais ameaçados do Brasil, e o desmatamento já destruiu quase metade de sua cobertura original, como explicou o senador José Pimentel, do PT do Ceará.
Assim, a caça, a captura de animais silvestres e as queimadas, entre outras atividades, vem reduzindo de forma acelerada o seu habitat. Ademais, o desmatamento, o extrativismo e a agricultura pecuária, a mineração e a construção de barragens estão entre as principais atividades que causam danos à Caatinga e que vêm acelerando o seu processo de degradação e desertificação.
Para reverter este cenário, o Congresso Nacional analisa uma série de projetos que buscam conciliar o desenvolvimento e a conservação da Caatinga e diminuir os efeitos da seca. Uma proposta da senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, já aprovada pelo Senado e encaminhada para a Câmara dos Deputados, obriga o Fundo Nacional de Meio Ambiente a financiar com prioridade projetos de preservação na região. Lidice da Mata defendeu políticas permanentes voltadas para a preservação da Caatinga.
A necessidade de nós adotarmos uma nova política para a defesa do bioma da Caatinga no Brasil, cabendo ao governo o apoio financeiro a agricultores que comercializam lenha para fomentar o reflorestamento, o estímulo à pesquisa para a descoberta de novas técnicas de plantio sustentáveis, o zoneamento de boas espécies para replantio, além, é claro, do incremento de ações de educação ambiental na região.
No mesmo sentido, um projeto do senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, cria uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga, financiada com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, além de incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que a iniciativa é importante para apoiar os 28 milhões de habitantes da Caatinga.
Além da fragilidade do bioma, diante do processo de desertificação, O semiárido apresenta índices de desenvolvimento humano muito baixos se comparados à média nacional, o que evidencia tratar-se de uma região ainda de elevada vulnerabilidade social.
Outras duas propostas de emenda à Constituição em análise no Congresso Nacional incluem a Caatinga entre os biomas considerados como patrimônio nacional.
Reportagem especial Biomas Brasileiros. Apresentação, Renina Valejo. Edição, Marco Antônio Reis e Paula Groba. Reportagem, Jorge Cardim, Maurício De Sante, Marcela Cunha e Paula Groba. Trabalhos técnicos, André Menezes.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.